E espero que se mantenha todo assim agora enquanto o Sr. Deputado faz a intervenção. Faz favor, Sr. Deputado.
Agradeço, Sr. Presidente. Se ao menos os apartes tivessem tanta piada como o Manuel João Vieira tem, ainda vá que não vá. Não tendo, continuemos. São só aborrecidos. Dizia eu que não podemos então ter políticas de transição energética sem a justiça social e a justiça fiscal que está associada. E é por isso que hoje temos aqui tantas propostas a debate, tantas propostas diferentes, mas apesar de tudo complementares, à qual se junta o projeto de lei do LIVRE, que vem pedir uma coisa muito simples, que haja justiça para com estes mais de 2 milhões, repito, mais de 2 milhões de agregados familiares que ainda hoje se vêem na obrigação de usar gás engarrafado. E isso é mais caro, é mais problemático e é, na verdade, uma maneira de exclusão daqueles que vivem, como vivem estas pessoas, fora dos grandes centros urbanos, onde o gás canalizado não chega. E, portanto, um país que pensa a coesão territorial, um país que queira chegar a todos, é um país que tem de fazer justiça para com essas pessoas. E a proposta do LIVRE vai ao concreto. Pede uma coisa muito simples, que se baixe a taxa de IVA neste gás em botija, em navilha, e que com isso dê as condições necessárias para que estas pessoas paguem a taxa mínima de IVA sobre o gás que consomem. Porque, sejamos francos, este gás é para as coisas mais básicas da sua vida. É para aquecerem a água com que tomam banho, com que dão banho aos seus filhos. É para aquecer a sua comida. É para tudo isso. E se nós falharmos essas pessoas, se nós falharmos com estes princípios básicos de justiça, então, enquanto Estado, estamos a dizer-lhes que a transição ecológica será feita às suas custas. Da parte do LIVRE, aquilo que nós queremos é uma transição energética, uma transição ecológica feita com todos e onde os mais frágeis são protegidos. Por isso, sim, justiça social, justiça ambiental, justiça fiscal. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Vaz, Partido Socialista.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom. Senhoras e senhores deputados, são raras as vezes que existem assuntos nesta Casa que unem todos os grupos parlamentares na tentativa de encontrar soluções para aligeirar custos às famílias portuguesas e corrigir injustiças que graçam no nosso território, designadamente entre os portugueses que têm acesso ao gás canalizado e aqueles que não têm acesso ao gás canalizado, não têm acesso a tarifas de gás regulados, nem têm acesso à tarifa social de energia. As propostas que os vários grupos parlamentares aqui trazem tentam, de certa forma, trazer alguma justiça social a todos aqueles portugueses que já foram aqui referenciados, mais de 2 milhões de famílias, cerca de 5 milhões de portugueses, a ter acesso a gás em condições análogas àqueles que têm o gás canalizado. As propostas são diferentes e também são diferentes em função da maneira como os diversos grupos parlamentares ora olham para o mundo. Não há nenhum mal em especial com isso, mas aquilo que eu gostava de trazer é que aquilo que o Partido Socialista apresenta a esta Câmara não é só a redução de impostos. É importante que, se houver condições, possa reduzir o IVA sobre o gás botija, mas é também acrescentar algo mais. E o que é esse algo mais? Desde logo que o nosso regulador consiga aferir se há distorções de mercado nas componentes que levam à fixação do preço que está liberalizado. E isso é muito importante que aconteça, para que depois possa aplicar aquilo que a nossa lei já prevê, que é, havendo distorções de mercado, o Estado, por proposta do regulador, fixa as margens máximas. Em cima disso, também há aqui uma questão de opção política, e é isso que o projeto de lei do Partido Socialista apresenta. Que, havendo, não havendo, qualquer distorção de mercado que leve a que o preço que é fixado em Portugal seja o dobro do preço fixado em Espanha, até porque a maneira como o mercado, como o preço se forma, é diferente dos dois países, aquilo que este projeto de lei faz é determinar que quem governa o país decida o que é que faz com isso. Se decide apoiar as famílias ou decide, por exemplo, reduzir o IRC para os bancos e para as grandes empresas petrolíferas. E é isso que estamos a falar. E é uma decisão que caberá ao Governo. E depois os portugueses avaliarão aquilo que o Governo fizer no momento próprio. É isso que o projeto de lei do Partido Socialista aqui traz. O modelo do PS não impõe preços abaixo de custo, não prejudica o mercado e não cria instabilidade. Pelo contrário, traz previsibilidade, transparência e justiça social. Disse.
O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Elisão Neves. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Pedro Vaz, falou e falou muito bem que em Portugal existem aproximadamente 5 milhões de consumidores de gás de garrafa, seja propano ou butano, principalmente em zonas rurais e periféricas onde o gás natural não chega. Dados de 2020 indicavam que 2,6 milhões de famílias dependiam de gás engarrafado. Inquéritos mais recentes apontam para cerca de 12,2% a usar esta energia. Mas, senhoras e senhores deputados, vamos analisar os preços desde 2018, onde o preço médio de uma garrafa de gás em Portugal era aproximadamente 26 euros. A mesma garrafa produzida em Espanha, em Portugal e colocada na vizinha Espanha custava metade do preço no país vizinho. Em 2022, em Portugal, os preços rondavam em média os 33 euros. Já na altura, um preço demasiado elevado, estando atualmente entre os 33 e os 37 euros em média. Mas pasmem-se, Suas Excelências. Senhoras e senhores deputados, quem era o partido que estava no governo quando o aumento abrupto da subida do preço da garrafa de gás? O Partido Socialista. O mesmo partido que nos vem hoje propor mais subsídios no seu projeto de lei. Senhoras e senhores deputados, este é um momento para combater com eficiência a coesão territorial, aprovando hoje o projeto de lei aqui apresentado pelo Partido Chega. Estarão os senhores disponíveis para acompanhar o projeto apresentado pelo Partido Chega, onde prevê a redução do IVA para a taxa mínima, ou querem continuar a deixar os portugueses reféns de subsídios? Disse.
Sr. Deputado Pedro Vaz.
Muito obrigado pela questão, Sr. Deputado. Isso vai-me permitir poder fazer algum esclarecimento neste debate. Tudo aquilo que disse relativamente ao custo, ao preço do gás engarrafado, é verdade. Porquê? Porque o nosso mercado não existe uma fixação do preço por parte do Estado. Está correto. É importante avaliar, e já agora, em 2022, o governo do Partido Socialista fez uma alteração legislativa que permitiu, em situações excepcionais, poder fixar-se o preço do gás. Foi o que aconteceu em 2022, com a crise inflacionista, em que foi fixado o preço do gás botija. Agora, em condições normais de mercado, não há necessidade de fixar o preço do gás de botija, sob pena de um dia para o outro, até como disse há pouco na primeira intervenção do Chega, que sob pena de um dia não haver quem venda as garrafas de gás, ou seja, não implica que não haja eventualmente necessidade de apoios a essas pessoas que não têm os outros apoios, nomeadamente a tarifa social e a tarifa regulada. Portanto, aquilo que é complementar. O Partido Socialista, desde sempre em que houve a discussão relativamente à redução do IVA nesta casa, teve sempre uma posição que foi coerente. Existe um problema de legislação europeia em que a diretiva não permite, aliás, se reparar na nota técnica que existe para o diploma já do projeto de lei do Chega, existem de facto problemas que têm que ser aferidos. Se, em trabalho de especialidade, todos os grupos parlamentares, este Parlamento, encontrar uma solução que permita, por um lado, descer o IVA, por outro lado, apoiar quem precisa ser apoiado, não havendo distorções de mercado, Ótimo. Os portugueses agradecerão o trabalho do Parlamento.
Muito obrigado. Senhor deputado Carlos Cação, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o debate que hoje fazemos sobre a botija de gás é um debate importante, porque falamos de um bem essencial para mais de 2 milhões de famílias portuguesas. Em muitas zonas do país, sobretudo no interior, nos territórios rurais de baixa densidade, o GPL é muitas vezes a única forma de cozinhar e de aquecer as casas. Falamos, por isso, de qualidade de vida, justiça social e de coesão territorial. E é exatamente por isso que o PSD apresenta este projeto de resolução. E falo com uma convicção simples. O problema não se resolve com soluções fáceis, mas sim com soluções eficazes. Desde logo, sejamos claros, as propostas de redução universal do IVA podem soar bem, mas não garantem que o desconto chegue efetivamente às famílias. Além disso, são medidas regressivas porque beneficiam mais quem consome mais e acabam por representar um incentivo permanente ao consumo de combustíveis fósseis em contradição com os objetivos climáticos do nosso país. O mesmo se aplica às propostas de fixação administrativa de preços. A experiência mostra-nos que o controle direto de preços gera distorções, reduz a oferta e muitas vezes acaba por agravar o problema que se pretende resolver. O PS entende que a melhor forma de proteger os consumidores é garantir que o mercado funciona bem. E hoje sabemos que o mercado do GPL engarrafado não está a funcionar bem. Temos um setor muito concentrado, com poucos operadores e com muitos revendedores. Temos preços que permanecem sistematicamente acima do que seria expectável, mesmo quando os custos internacionais descem. Temos barreiras técnicas que limitam a liberdade de escolha dos nossos consumidores. Temos barreiras logísticas que aumentam os custos e dificultam a entrada de novos operadores. E temos ainda falta de informação clara, comparável para os consumidores, apesar dos avanços recentes. É precisamente sobre estas falhas estruturais que incide o nosso projeto de resolução. Por isso propomos medidas simples, equilibradas, mas eficazes. Avaliar com rigor os desvios de preços em articulação entre a ERSE e também a Autoridade da Concorrência. Intervir, quando for necessário, de forma temporária para travar abusos, garantir que ninguém se aproveita de situações excepcionais para aumentar preços injustificadamente. Facilitar a mudança de fornecedor, criando sistemas de ligação compatíveis entre marcas para que as pessoas possam trocar de botija, acabando com a fidelização forçada. Rever as regras de armazenagem para que os revendedores tenham mais estoque, sobretudo no interior, reduzindo os custos de transporte e evitar rupturas no abastecimento. Dar melhor informação às famílias, preços claros, comparação fácil e decisão informada. Esta é uma abordagem estrutural, responsável e também sustentável. Não substituímos os apoios sociais, como o programa da Botija Solidária, que deve continuar a existir e ser reforçada para quem mais precisa, mas atua sobre aquilo que verdadeiramente pesa na fatura, que é o mau funcionamento do mercado. Senhoras e senhores deputados, a justiça social não se faz apenas com subsídios, faz-se também com concorrência, transparência e eficiência. É isso que o Grupo Parlamentar do PSD propõe. Sem populismo fiscal, sem dirigismo administrativo, nós não escolhemos o caminho fácil, escolhemos o caminho certo, com reformas estruturais, rigor regulatório e verdadeira defesa dos consumidores. É este o sentido do nosso projeto de resolução que temos a certeza que vai fazer a diferença no bolso dos portugueses. Muito obrigado.
Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Muito mal vai um país onde sabemos em que uma em cada 10 pessoas vivem em pobreza energética. Um país onde aquecer a casa no inverno é um luxo. Um país onde tomar um banho quente é um privilégio. Ou um país onde cozinhar para comer uma refeição quente depende da carteira e não de se ter ou não fome. E hoje até pensei, falou-se muito na